Não, antes fosse. É perto. Tá aqui na minha frente. Eu tô olhando pra minha cozinha agora nesse momento.
Tá suja?
Mas.
Tem louça suja na pia?
Não, eu uso lavadora.
Ah, com licença. Meu Deus. Eu tô vendo aqui um negócio de frango. Vamos ver os valores. Ai, meu Deus do céu. Tá. Qual que é o tema aí, Fábio?
Pediatria, vamos falar sobre algo que eu adoro, que eu amo, que eu gosto muito.
Ótimo, vamos lá. Crianças, eu amo crianças.
Você ama crianças? Tá, vamos lá, eu fiquei agora numa dúvida.
Os meus sobrinhos falam, se você estiver ouvindo, Michele, Jordana, Cacá, Paola, que eu sou um tio chato.
Mas por quê? Você é o tio que dá roupa no Natal?
Não, dou nada, nunca dou.
Ah,
É, eu
tá.
sou a,
Ah,
pe
adoro.
eu sou a pessoa que negócio de barulho, negócio que fala em alto. É, eu pergunto dos boletins no grupo, daí acaba assim com. Tá todo mundo conversando normal e no final do ano eu peço as notas dos alunos. Por favor, relatório de notas. Daí já começam a se estressar. Então eu sou o tio chato, eles falam. Mas eu sou bem de boa, é só essa questão que eu cobro deles mesmo.
Ah, mas a
Mas eu não gosto de
cobrança é boa,
barulho.
sabe? Aí não tem jeito, né? Aí a criança vai fazer.
É, não tem como.
Bom, mas também você puxou uns assuntos, pô, complicado, né? Boletim no final do ano, pô, ninguém merece falar sobre isso. Mas, e presentes, eu falei do negócio de roupa no Natal, eu lembrei da minha ex-esposa, cara, que sempre que a gente ia juntos, pô, Natal, né? Tipo, passar Natal na casa de alguém ou visitar algum colega. Eu dava sempre brinquedo, porque eu conheço, mas eu sei que criança quer brinquedo, criança quer brincar e dane-se o resto do mundo. E ela trabalhava na época numa loja de roupa. Então ela sempre trazia roupa para dar para as crianças. Eu achava maravilhoso. Eu devia ter feito um compilado de vídeos, cara, da cara da criançada quando eu dava meu presente. E aí ela via, puta, um brinquedo da hora, tal, brincava. E aí pegava o dela na sequência com uma puta expectativa. Você fala, cara, o Fábio me deu um puta do presente da hora. Às vezes, pô, brinquedo de R$1,99, mas a criança quer brincar. Pra ela, dane-se o valor. E ela dava roupa assim, mano, na cara, assim, sabe? Tipo, de 0 a 100 em menos de um segundo, sabe? Tipo, que ia, ou melhor, de 100 a 0, né? Que havia de muita alegria pra, tipo, porra, meia.
Mas a mãe da criança gostava mais da tua ex-mulher do que tu.
Mas muito mais. Eu era o cara que. Eu não era
Tu
muito
era
ligado
bom
nas
só para as crianças. As crianças gostavam de ti, os pais das crianças não gostavam de ti.
crianças. Exato. Os pais da criança adoravam ela, bajulavam. Tipo, eu mal recebia água quando eu chegava na casa do povo, mas ela recebia um banquete incompleto porque os pais adoravam. Então,
Sim,
era
tu
isso.
dava um Blade lá de 1,99 e a tua ex dava um tênis que custa, sei lá, R$ 100, né? Eu também, os pais vão gostar mais do que da roupa. Mas a criança, realmente, quando eu era criança, eu tava pensando também. Eu gostava de presente.
Exato, é só a gente lembrar da gente quando era criança. Quando a gente era
Brinquedo.
pequeno, a gente queria brinquedo. A gente queria saber de brincar, a vida era uma brincadeira.
Gente, eu tô pedindo uma comida do iFood, R$ 7 uma entrega, e eu vou trabalhar de entrega de iFood.
Sério
Sai
mesmo?
mais caro que o negócio.
Olha, aquele momento em que os entregadores do iFood estão tendo um AVC agora ouvindo esse episódio, você fala, que isso, cara? O cara é enfermeiro e tá querendo ser entregador do iFood, bicho.
Mas é aqui do lado, gente.
Ah,
Tá,
mas o cara não tá nem aí.
você cancelado. Corta essa parte. O frango assado. Corta essa
Você tá me dando
parte.
fome, você tá falando os nomes das comidas, eu tô começando a ficar com fome aqui.
Gente, tô com muita fome. Vamos
Bom,
falar sobre crianças, então. Vamos lá.
exato, vamos falar sobre crianças. Nós temos perguntas que vocês mandaram pra gente numa caixinha de perguntas que eu abri lá no Instagram do podcast, do Informagem Total Podcast. Informagem Total, Informagem Total, que podcast. Trocando o nome do podcast
Eita.
agora. Aí fica bom. O cara criou o negócio e fala errado. E vocês mandaram algumas perguntas pra gente, então eu vou ler essas perguntas e aí eu vou dar minha visão, o Thiago vai dar a visão dele, né? As nossas impressões aí sobre esse ponto. Você tem alguma consideração antes? A gente começa com as perguntas?
Eu não tive contato com essas perguntas, então se eu não souber responder, se eu ficar todo perdido, vocês não me cancelem, tá?
E o pior de tudo é que
não me mostrou.
Não, eu também não li, eu não li, eu só tirei realmente print da tela, li a primeira, gostei, inclusive da primeira, mas eu vou fazer essa primeira por último, porque ela é muito legal, muito boa, e tem a ver com o Thiago, essa última, então dá pra gente trabalhar melhor ela, e aí vamos falar sobre essas outras primeiro, né? Vamos lá, o PJ Aprovação, né, mandou uma porrada de pergunta, e mandou aqui, ó. Quais as especificidades da assistência à criança?
O PJ Aprovação quer ser aprovado, por isso que ele mandou um monte de pergunta, né?
Ou ele ajuda o pessoal a se aprovar, não sei, não conheço.
Preciso então, entrar quem no é você?
É, exatamente.
Será que é um cursinho de preparação para concurso? Deve ser,
pode,
né?
Pode ser que seja.
Tá. Vamos lá. A insistência, como é que é?
Quais são as...
A resistência.
Quais são as especificidades do trabalho com criança?
Eu tô pedindo o iFood, ele vem com especificidade. Vamos lá. Puta merda, eu tenho pouca experiência com pediatria. Eu acho que é muito a questão... Eu acho que a família tem uma influência muito grande. É o acompanhante, pai e mãe nesse momento. E eu acho que também tem uma influência em relação ao nosso cuidado. Porque às vezes tem que cuidar mais da mãe do que da criança. E daí é complicado. Eu acho que...
Eu diria que esse é o principal.
Não, eu acho que é, né?
Eu diria que é o principal. É o manejo com a família. É o manejo com as pessoas que estão ao redor. Porque a criança, ela tá... Primeira lei, você quer trabalhar com criança? Pense sempre em... A criança, parte do princípio que a criança está com medo, ponto. A criança, ela chegou, ela não está entendendo o que está acontecendo, ela só está com medo, né? Se for uma criança pequena, claro, a partir dos 5, 6 anos, ela já está entendendo o que está acontecendo, então ela tem medo mais uma queixa. Então, tipo, até 5 anos de idade, a criança está com medo, você parte desse princípio. E aí você tem que trabalhar com os familiares, que os familiares sabem a gravidade do que está acontecendo. Então você tem que acalmar os familiares no sentido de que, tipo, olha, tá acontecendo tal coisa, mas a gente tá fazendo esse manejo. E a criança, você tem que ganhar a confiança dela para que ela deixe de ter medo e tenha confiança em você. E brinque. E ela tá... A gente falou disso agora no início, né? A criança quer brincar. A criança, para ela, é uma perda de tempo estar no hospital. Ela poderia estar em casa brincando, ou jogando videogame, ou sei lá, fazendo as coisas dela, brincando com os amigos na rua. Brincando com um amigo na rua é muita coisa de velho, né? Porque hoje em dia as crianças não brincam mais na rua. As crianças brincam dentro de casa online com os amigos.
Então, adorava brincar na rua, gente. Voltava tudo quebrado.
Eu também. Era bom demais jogar taco. Nossa, era muito bom.
Taco. Eu era bom no taco.
Eu era horroroso no taco. E carinho de rolemã também. Uma vez eu tomei um rola tão grande, cara, mas me ralei todinho. Nossa.
Sério.
Horroroso. Então, assim, eu era muito ruim nisso. Meio que era ruim tudo, né? Agora parando pra pensar. Eu não era muito bom, não. Eu gostava, mas eu não era muito bom nas coisas, não. Então, vamos lá. Então, assim, parte desse princípio, que a criança não tá entendendo bem o que tá acontecendo. Então, é um trabalho de confiança e um trabalho de acalmar a família, de você conseguir também ganhar a confiança da família. Também a gente pode usar esse vocabulário pra família. Então, essas são as especificidades. E é claro que depois a gente entra no assunto técnico, depois, né, no segundo momento, a gente pensa no assunto técnico, que sinais vitais vai ser diferente, que a forma de manejo, pô, é um corpo pequeno, veias são menores, e aí você pensa na técnica adequada à criança. Só que aí é toda essa parte que a gente ouve falar por aí. É só você entrar em qualquer Instagram... Que o cara vai estar falando, na PCR da criança se faz 15 por 2, não é 30 por 2 e não sei o quê. Sabe, tipo, e aí, em qualquer livro, você acha essa parte técnica. Mas a parte que, em geral, não te ensinam ou não é tão incisiva na faculdade é essa parte da confiança, como ganhar a confiança da criança, como você acalmar os familiares e assim por diante. Então, essa, ao meu ver, é a principal especificidade da assistência à criança.
Isso, e uma coisa também que às vezes eu faço plantão na UPA e daí eu fico na triagem. Ó, falando criança, tem uma criança chorando. Eu fico na triagem, aí eu direciono, né, pediatra ou sintomático ou não sintomático. Eu valorizo muito a fala da mãe ou do pai, assim, porque ela conhece. Isso. Ela conhece aquele ser. Eu não conheço, a primeira vez que eu vejo aquele ser na minha vida. Então, quando ela me fala assim, não tá legal, alguma coisa não tá legal, eu valorizo muito essa fala. Às vezes fala, ai, mas é mãe escandalosa, mãe nervosa. Gente, mas ela conhece aquela pessoa, né? Ela conhece aquela criança, ela não vai estar inventando isso pra trazer aqui. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito enquanto enfermeiro que tá lá na UPA fazendo a triagem. Nossa, tá bem bom o barulho. Valorizem a fala da mãe, não deixem essas informações de lado, porque ela conhece aquele ser, nasceu dela e tudo mais. Então, isso é uma coisa que eu dou muita atenção.
Muito válida, interessante sua pontuação, porque de fato, né, quando a mãe geralmente traz essa queixa pra gente de que tem algo estranho e ela não consegue descrever o que é o estranho, o que você, enquanto enfermeiro, você faz nessa situação, Tiagão? Tipo, a mãe fala, ó, tem algo estranho, mas eu não sei o que é, mas a criança tá estranha. Qual a sua atitude?
Lembrando que antes que mãe, ela tem já a faculdade de medicina, só ela não tem o diploma, mas ela já tem uma formação, assim, as mães, elas são meio médicas, assim, elas identificam alguma coisa, elas põem na cabeça e elas geralmente acertam. O que que eu faço? Eu tento investigar a partir do meu conhecimento, sinais, sintomas, o que bate com o que ela tá falando. Por exemplo, ela tá mais quietinha hoje. Será que a temperatura, será que é, né, o que que pode ser, os sinais estão dentro, tá se alimentando, tem alguma, falo com a pediatra, algum exame já para ir adiantando. Então, eu tento, né, e eu valorizo muito. Porque, assim, criança geralmente é espoleta. Se ela tá mais prostrada, mais quietinha, não tá legal. Alguma coisa tá... Que criança é ligada 220.
E aí que entra a especificidade, uma das especificidades, que é... Ah, minha criança tá estranha hoje. Eu não sei o que que é. Então, tudo bem. Então, começa me descrevendo como ela é no dia a dia. Porque vai ter criança que realmente é mais espoleta, mas tem criança que não é. Tem criança que já é calma. E aí pode ser alguma outra coisa, né? Então me diz como que ela é. Me fala como é que é o dia a dia dela. Ela começa o dia fazendo o quê? Depois ela faz o quê? Sabe? Então investiga primeiro como que é essa criança no dia a dia dela. E a partir daí você começa a entender o que que é o que tá estranho. Porque pra mãe, muitas vezes, ela tá chorando sem parar. E aí, na hora que você faz essa investigação, você vê que a criança é uma criança relativamente chorosa. Mas o que tá estranho é porque ela tá, tipo, com uma dor estranha. Né? Então, não é o fato do choroso tá mais estranho, a atitude da criança tá estranha. Não. Ela só adquiriu uma dor de outra pra hoje. Então, assim, você faz a investigação no dia a dia. Tipo, o que a criança está acostumada a fazer, sabe? Então, é interessante isso. E essa é uma especificidade do trabalho com crianças, né? Que você faz essa investigação de tentar entender primeiro qual que é a base e a partir dessa base você entende quais são as mudanças, né? Isso acontece também com recém-nascidos, por exemplo. Ah, Fabio, como é que eu sei que o recém-nascido está com dor? Entenda primeiro qual que é a linha de base desse recém-nascido para você entender quais são os sinais subjetivos e os sinais fisiológicos, né, na face, que essa criança vai apresentar para você diferente dos que ela já tem, né? Tem umas crianças que tem uma cara de nervosa, parece que ela tá nervosa o tempo todo, e você, sim, tem que entender que essa é a linha de base dela. Você fala, ela não espere uma cara totalmente relaxada, que ela vai ficar sempre com a sobrancelha franzida, tipo, esse é o normal dessa criança. Então, tipo, você tem que entender sempre isso. Então é uma especificidade interessante. Nova pergunta também do PJ Aprovação. Mandou aqui. Duas são praticamente iguais. Vou fazer essas duas aqui juntos. Dicas para conseguir administrar medicação sem ser traumático ou dicas para conseguir fazer procedimentos invasivos sem ser traumático?
Legal, boa pergunta. Assim, ó, a base de tudo é conhecimento. O que vai te dar segurança para te fazer algo menos dramático é conhecimento somado à prática. Eu sempre falo que criança tem que ter o, não que o adulto não tenha, mas criança, eu sou muito medroso. Eu sou bem medroso, assim, eu calculo e recalculo a dose, eu não acredito no médico 100%. Eu leio, releio aquela dose dele, vejo se está compatível, porque às vezes o médico pode errar um zero ali, né?
A vírgula.
E ele matou uma vírgula, e ele matou a criança. E se eu fizer, ai, mas ele prescreveu. Não, sou conivente também, eu respondo que eu tenho informação para poder identificar esse erro. Então, isso é interessante até, lembrando disso, que eu dei um treinamento para uma prefeitura aqui do interior, os professores do maternal me questionaram a questão de medicar crianças, porque os professores não podem medicar e tudo mais, e eu até falei, como é que vocês fazem? Aí eles falaram que, e foi uma coisa que foi um debate bem interessante com um grupo de professores, foi a Secretaria de Educação que me contratou, que quando tem a prescrição médica, por exemplo, antibiótico, a criança não vai ficar 7 dias, 8 dias em casa, ela vai ter que seguir no antibiótico.
Sim.
Aí as professoras fazem. E daí eu questionei elas assim, e vocês acham que o médico não pode errar? E vocês vão fazer? Então, assim, olha a importância do enfermeiro dentro de uma escola, né? Teria que ter um profissional da saúde, né? Um profissional da enfermagem dentro de uma escola. Porque existe aquela cultura que o médico prescreveu é lei. Eu, enquanto enfermeiro, já peguei muito erro de médico. Porque, sei lá, uma vírgula, uma dose errada. Então, assim, os professores, eles estão. Aí eles falaram, nossa, agora eu fiquei com medo, não vou fazer nada. Eu digo, não, calma, calma, não vou, eu que vou mudar tudo em vocês. Mas é algo a se pensar. Desconfiem de doses altas para criança, né? Desconfiem de tal medicação para criança. Porque o professor tá lá, vai fazer o antibiótico porque o médico prescreveu. Lembrando que o médico erra, eu, enquanto enfermeiro, já peguei muito erro. Então é interessante, né? Essa situação, essa saia justa que os professores estão. E esse treinamento, até gostei de falar, que é em relação, eu já até postei, da Lei Lucas, que é de 2018, onde obriga todas as instituições de educação, né, a treinar os seus profissionais, seus professores, em relação a primeiros socorros. Porque Lucas foi uma criança de 10 anos que morreu, engasgado com uma salsicha num passeio escolar. E essa lei de 2018. E eu nunca vi nenhuma instituição, nunca acompanhei, nunca fui chamado sobre em relação a treinamentos, né? E até pus uma enquete lá no meu Instagram. Os professores estão capacitados para prestar os primeiros socorros aos seus alunos? O Lucas morreu engasgado, que basicamente criança faz isso, é normal, né? E a gente sabe que tem a manobra que é super eficiente. E essa professora, não estou julgando ela, não soube fazer. Então, a lei foi criada, a mãe dessa criança, tem até vídeo no YouTube, ela é muito evoluída, porque ela ficou com medo que outros Lucas morressem nessa mesma situação. E aí eu questiono, né, vocês, professores, estão capacitados para cuidar dessas crianças, né? E prestar o primeiro socorro? Sabia dessa lei, Fábio?
Conheço a Lei Lucas e junto com ela, você lembra de quando ela é? De
2018.
18, né? Eu lembro que em 2018, eu comecei o canal em 2017, em 2018 ela saiu e junto dela eu levantei um questionamento, né? E é uma coisa que eu defendo até hoje. Eu não sou a favor, o Fábio sendo polêmico, eu não sou a favor dos professores saberem primeiros socorros. Calma, calma. Eu sou a favor dos professores também ensinarem primeiros socorros. As crianças têm que saber primeiros socorros também, né? Então, essa é uma luta, puta, que eu tenho assim. Eu queria muito fazer uma coisa. Eu queria ter dinheiro, para dizer a verdade, para investir nesse projeto, né? De educação de crianças em primeiros socorros. Já que a porra do governo não põe primeiros socorros nas escolas, que a gente ponha, sabe? Que a gente vá lá, que eu vá lá com dinheiro, mano, contrate um professor e o cara vai lá dar palestras pontuais todo ano numa escola, ensinar essas crianças a fazer a manobra, ensinar essas crianças a identificar uma parada, fazer as crianças saberem como, puta, queimou, o que que eu faço? Sabe? A criança tem que saber fazer isso. Então, eu, inclusive, esse era um objetivo que eu tinha para o ano de 2020, né? A gente até falou isso sobre essas questões de objetivos no nosso episódio do início de ano. Eu sempre traço meus objetivos para o ano seguinte. E no ano de 2020, um dos meus objetivos era formar 100 crianças em primeiros socorros. Eu ia numa escola, eu já tinha até escola, já estava tudo certinho para eu ir formar essas crianças. Só que aí apareceu o projeto da Alemanha no meio do caminho e eu acabei vindo para cá. Então eu não consegui fazer isso, mas uma das minhas vontades ainda é, tipo, quando eu tiver uma grana boa para investir num projeto social, esse vai ser meu projeto, ensinar crianças a saberem primeiros socorros, não só os professores, né? Professor, para mim, acho que é obrigação, né, saber primeiros socorros, mas visto que não tem um profissional de saúde, e outra que também não tem que ficar tudo preso num profissional de saúde, né? A escola que meu filho mesmo estuda hoje em dia tem uma psicóloga e uma enfermeira nessa escola. Mas não tem que ficar tudo centralizado nela. Se acontecer alguma coisa, o professor pode fazer o primário e levar para a enfermeira continuar o cuidado, não tem problema, né, disso. Então, acho que para mim, professor, é obrigatório saber primeiros socorros. Assim, pô, a gente aprende primeiros socorros no CFC. Para tirar carta de habilitação, a gente tem que saber socorrer a pessoa que está envolvida no acidente. Então, por que o professor não tem que saber socorrer a criança que está na sala de aula dela? Sabe? Então, para mim, é básico isso, mas a criança também tem que ajudar o coleguinha. Porque às vezes o professor saiu da sala, o coleguinha engasgou, o próprio coleguinha consegue ajudar. Sabe? Então, essa é uma luta importante para mim. Né?
Interessante que o nosso país está bem atrasado em relação a alguns países, em relação a, né, no assunto que a gente está falando, primeiros socorros e RCP e manobras e tudo mais. A gente vê até nos filmes americanos que as crianças no jardim, né, tem até um filme que eu esqueci o nome, tem treinamento de incêndio, sabe o que fazer, um vai para cá, um corre, né, o que se deve fazer. E existe tanta coisa na escola que é bobagem, eu falo com propriedade, porque eu já dei aula no regular, de como biologia, como biólogo, que eu tinha que, uma coisa que me incomodava, eu tinha que ensinar a reprodução da samambaia. Gente, o que vai mudar na vida? Eu tinha isso como conteúdo programático, eu tinha que dar conta, a reprodução da samambaia para um profissional, para um futuro, né, cidadão. Lógico, é importante, não estou desfazendo a samambaia, mas, gente, eu acho que deveria ter mais conteúdos, por exemplo, primeiros socorros é mais ligado à saúde, à biologia ali, então poderia adequar esses assuntos, que ia somar muito e mudar muito a vida dessas pessoas, esses futuros adultos, né? Então isso é uma coisa reflexiva. E quanto aos professores, eles devem saber, mas lembrando que a instituição, a Secretaria de Saúde, as escolas privadas têm que proporcionar essa capacitação, que foi o que o município de Águas Claras, vou elogiar, parabéns, entrou em contato então com o SENAC, que é onde eu trabalho, e a gente fez esse treinamento com os professores. Antes de iniciar o treinamento, eu questionei se quantos dali, por exemplo, tivesse uma criança engasgada, que foi o caso do Lucas, quantos que estavam ali, tinha uma média de 70 professores, saberiam o que fazer? Fábio, 4 ergueram a mão. 4.
Pois é.
Que perigo, que responsabilidade. E eles falaram assim, nossa, Thiago, eu nunca parei para pensar nisso. Porque a gente não pensa no mal, no pior, né?
Sim.
A gente não pensa. E daí eu comentei da situação e eles falaram, Thiago, nunca parei para pensar nisso. Que é reflexivo.
Mas voltando à questão que do PJ aprovação, como não ser PJ traumático? Aprovação. Né? Como não ser traumático, né? Em procedimentos com crianças.
Não existe. Vai ser traumático, sim. Não existe essa possibilidade. Tô brincando. Gente, traumático também soma com a questão do conhecimento e prática. Entretanto, eu acho que a organização pré-procedimento é essencial. Tu estar preparado, a sala estar preparado, leva o pai ou a mãe ou a tia que está junto com essa criança pro procedimento. Eu gosto que estejam junto, porque às vezes assim, a criança, sei lá, tem crianças que são branquinhas, clarinhas, tu encostou, já ficou vermelha. Aí tu devolve essa criança para a mãe, tá vermelho na perna, vão achar, pode, né, sugerir que tu, sei lá, que tu machucou. Então, assim, eu gosto que o pai esteja junto. Às vezes eles falam assim, ai, não gosto de olhar. Tá, mas fica no cantinho ali pra ver que eu tô fazendo uma intramuscular, pra ver que... Assim, a gente tem que pensar muito na questão de segurança do paciente e até do profissional. Eu acho que criança, eu admiro, tá? Eu não tenho muita prática com criança, sou mais adulto. Eu admiro, tá? Quem é dessa área, o Fábio trabalha nessa área. Eu não consigo pensar com barulho. E aí criança chora, eu não consigo, fico assim meio que sem ação. Agora eu passo a bola pra ti.
Chora e te bate ainda. A ideia do pai estar junto é muito importante, do pai e da mãe, né, dos pais estarem junto, é interessante, e preferencialmente fazendo contato com essa criança corpo a corpo. Então, o pai, se a criança está com muito medo, o ideal é que o pai ou a mãe se sente próximo a essa criança e segure a mão. O pai pode estar com medo, a mãe pode estar com medo, sim, mas ele é um adulto, e você pode lembrar ele disso. Você fala, quem é a criança aqui? É seu filho? O senhor tem que... Não, você pode lembrar isso. Você pode ser um pouco mais duro com os pais. Né? E fala, olha, seu filho está com medo. O senhor quer o bem do seu filho? Quero, eu também. Então, ótimo. Então, senta aqui do lado, segura a mão, pode olhar para o outro lado, o senhor não precisa ficar olhando, mas esteja aqui para dar apoio. Né? O fato de ter contato pele a pele com a criança traz muito mais segurança para ela. Uma outra... dica interessante, que é pouco executada, muito pouco executada, é a ideia de trazer o primary care para a pediatria. E o que é o primary care? O enfermeiro que fez o atendimento primário dessa criança, ou seja, fez a triagem, ele acompanha os cuidados dessa criança até a saída, até a alta. Então, o mesmo enfermeiro que teve o primeiro contato com essa criança e conseguiu confiar, né? Lembra que a gente falou isso na pergunta anterior, trazer a confiança, fazer a criança confiar em você. Então esse cara conseguiu, né? Através do exame, exame físico, conseguiu confiar a confiança, ganhar a confiança da criança. Se esse cara medicar, é muito melhor, porque a criança já conhece esse cara, é um rosto conhecido para ela. Então, ele consegue até fazer uma brincadeira. E aí entra aqueles vídeos que a gente vê na internet, né? O enfermeiro palhaço que brinca, faz esse aviãozinho, chama atenção por um lado, né? Faz estrala os dedos de um lado e aplica do outro. E a criança nem sente, porque a criança está à vontade com esse profissional. Não é a técnica que ele está utilizando, é o profissional. É por isso que isso funciona. Então, você pode usar essas técnicas, né? Existem técnicas de dispersão, você chama a atenção para um lado e faz do outro, mas isso, se a criança não estiver confiando em você, pode ser mais traumático do que ser verdadeiro, tá? Então, lembrei isso. Professor Fábio falou para eu fazer isso, chamar a atenção de um lado e aplicar do outro. Se a criança não confiar em você, vai ser muito mais traumático do que se ela estiver olhando para agulhada, tá? Então, se a criança for maior, pô, Fabio, a partir de 5 anos, seja honesto e pede para a criança tomar a atitude. Então, por exemplo, vou fazer uma punção venosa na criança. Olha, vai ser essa agulha, ela é pequena, eu preciso colocar ela no seu braço, preciso fazer a punção, mas aí você me diz quando você quer, ok? Ok, então tá bom. Ó, limpei, só tô aqui com algodão, beleza, tô pronto, me fala quando. Quando a criança falar já...
Nunca.
Não, mas aí quando você fala, tipo, me fala então quando que eu posso picar, pra mim já tô pronto, tá tudo certo, só me falar que já, me deixa aqui que eu funciono. A criança vai em questão de 5, 10 segundos, respirar fundo assim, vai, e aí ela vai fechar o olho, vai se tremer todinha, e esse é o momento. Que você vai. Mas ela permitiu, e ela vai respeitar muito essa ideia de que ela vai considerar, ela vai achar muito, muito legal, inconscientemente, essa ideia de que, olha, esse enfermeiro está me tratando como um adulto. Tipo, ele está respeitando o meu espaço. Eu sou. Pô, ele está respeitando a minha vontade. Olha que legal. Sabe? Então, respeite a vontade. A criança não é um idiota, né? Você tem que fazer o que você quiser e não explicar para ela, não, explica para a criança o que você está fazendo, né? Joga real, não mente. Ah, vai doer, vai, mas é uma coisa rápida, não é, não vai doer, uma picadinha, pô, é uma picadinha de formiguinha, porra, tem criança que tem alergia à formiga, fala isso, pronto, a criança tem um infarto, ela fala, meu Deus, já tomei uma picada de formiga, quase morri, não quero tomar uma picada de formiga de novo, sabe? Então não usem essas palavras, esse jogo de palavras, seja real, joga real com a criança e vai dar certo. E se a criança for muito pequena e você não está tendo comunicação com ela, né, ganha confiança no primeiro momento, faça contato corpo a corpo com a autorização dos pais, faça o pai também fazer contato corpo a corpo, o pai ou a mãe, e no último caso, vendo que a criança tem uma certa confiança, ela não está chorando só pelo fato de você chegar perto dela, isso já demonstra a confiança, usa esse jogo de dispersão, né? Chama atenção por um lado, pode aplicar de outro, faz brincadeira, faz bobagem com a sua cara enquanto você faz a técnica, e aí entra a questão da técnica, de você ter muita certeza do que você está fazendo, porque em 80% das vezes que eu faço isso ou que fiz essa técnica, eu não estou olhando para a técnica, eu não estou olhando para a aplicação, eu estou olhando para a criança, eu estou fazendo contato visual com a criança e estou aplicando sem olhar o que eu estou fazendo. Então isso vai entrar uma questão de técnica. Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho certeza do que eu estou fazendo, eu sei aonde eu estou, sei onde minha mão está, eu sei perfeito. Mas o olho a olho com a criança facilita com que ela, pô, ele não fez nada. Se ele não está olhando para a agulha é porque ele não está fazendo nada. E você já aplicou nessa brincadeira só por ter feito contato olho a olho com a criança. Mas aí entra uma questão de confiança, treine, tenha certeza. Porque se você furar a tua própria mão numa brincadeira dessa, é dois palitos. Então...
Perfeito, eu tenho mais duas dicas importantes, tá? Criança, gente, assim, e pérfuro cortante, agulha, não combinam. Fez a intramuscular, já põe essa seringa para as tuas costas e já sai. Não fica dando bobeira com aquela agulha ali, porque às vezes a criança dá um chute, né, sei lá, e pega aquela agulha, pode furar o pé da criança. Então, assim, ó, fez, depois entra muscular. Fez, já tira dali, já põe pras costas, né, o braço, né, em direção às tuas costas, e já sai, já põe na bandeja, já sai dali, porque pode acontecer. Às vezes é estagiário, eu sei, acompanho estagiário, eles fazem devagar, daí fica com aquela seringa na mão. Dá um nervoso, sabe? Eu digo, sai daqui, não fica, porque criança, a gente não sabe.
Invisível. Exato.
É imprevisível. Até adulto, às vezes, mexe a mão ali, pode pegar. E outra coisa também, outra dica é incentive, valorizem a questão da coragem pós-procedimento. Sei lá, você é um vencedor, você é muito corajoso, vou te dar o diploma, nós temos lá na UPA o diploma da coragem. Aí é um desenho lá numa folha lá que a gente imprime e dá pra lá pintar. Isso é bom. Isso, o incentivo, o elogio pós-procedimento vai deixar a criança, né, para os próximos procedimentos mais corajosa, vai dar mais coragem, vai dar mais... Então isso é muito importante, o pós-incentivar.
Sim. Essa ideia do incentivo é interessante e tem uma frase muito poderosa. Não só, claro, o óbvio, né, que falou, você é muito corajoso, parabéns, você, né, tal... Também use, você é muito bom nisso. Essa frase é muito poderosa. Você é muito bom nisso. Tipo, a criança vai entender na cabeça dela que, opa, eu sou diferente dos outros. Os outros têm muito medo e eu sou muito bom nisso. Certo? Então, na próxima vez, você está fazendo já uma preparação para a próxima vez que a criança for receber uma vacina, for receber um procedimento invasivo, o qual a criança vai ter essa percepção de que, olha, ah, tô tranquilo, eu sou muito bom nisso. Eu não tenho medo, sabe? Tipo, e aí... automaticamente a criança vai fazer essa associação. Então, é uma dica, utilizem essas frases assim, de poder para engajamento e motivação, né, dessa criança. Bom, Thiagão, tenho muito mais perguntas aqui, mas a gente está com um tempo legal de podcast. Já são 30 e poucos minutinhos. Não sei se vocês querem que a gente faça uma parte 2, né, você que está ouvindo isso aqui. Caso vocês queiram uma parte 2, vai lá no nosso Instagram, lá na imagenzinha que a gente sempre posta, né, do episódio. Deixa lá nos comentários, né? Pô, quero uma parte 2, né? Também deixa bastante curtir, né? Aqui no Spotify tem como você dar o coraçãozinho no episódio. Então deixa também um coraçãozinho nesse episódio, que dá um bom sinal pra gente de que estamos indo no caminho certo, que vocês querem uma parte 2, que a gente responda mais perguntas. A gente pode abrir uma outra caixinha de perguntas lá no nosso Instagram sobre também pediatria, né? E, por fim, eu nem fiz a pergunta que eu deixei por último, hein? Eu tinha deixado uma última pergunta aqui. Vai ficar pra próxima, hein? É muito interessante e o Thiago vai ter uma participação bem legal nisso. Então, se vocês querem ouvir a resposta do Thiago para uma pergunta, pô, que ele tem o que falar e é sobre pediatria... Então, deixem o curtir e peçam lá nos comentários na nossa pergunta, na nossa imagem do Instagram. Bom, Sigam o Enfermagem Talk Podcast no Instagram, @enftalk.podcast. Me sigam no Instagram, @prof.fabioDeOliveira. Sigam o Thiagão no Instagram, que é @enfthiagooliveira.
Isso. Isso, enf.thiagooliveira.
Tem o ponto, eu esqueço desse ponto.
Com H, isso.
Com TH e um O só, né? Thiago Oliveira. E é isso, né? E lá nos nossos Instagrams você acha, você consegue nos achar, entrar em contato, né? Pra mentoria, pra curso, né? Caso você se interessou, você ouviu esse episódio, você ficou interessado, pô, legal, gostei da ideia do treinamento pra criança, ou treinamento pra professor, talvez você trabalhe com isso. Vou tá aí o Thiago tá indo ao Brasil, dá pra fechar parceria para dar esse treinamento. Eu posso estar fazendo de alguma forma online também, alguma parte teórica de um treinamento. Então, caso você se interesse, você pode nos chamar também para dar esse treinamento aí na sua escola, né? Para treinar os seus professores nos primeiros socorros, né? E colocar em prática, de fato, uma lei, né, que existe aí desde 2018.
E pais, mães, questionem as escolas dos filhos, né, de vocês, se eles estão capacitados ou não. Isso é importante.
Legal. Ótima dica. Obrigadão, Thiagão. Até a próxima.
Valeu, até.
Até a próxima, então, pessoal. Vocês nos ouvem novamente na segunda-feira, próxima segunda, 9 horas da manhã. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.